Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco o livro Triunfo Pessoal, eu sou Guaraci de Lima Silveira, de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o capítulo 8 do livro, onde a Joana está falando sobre o significado existencial. Nós estamos no subitem Ambições Desmedidas. No nosso áudio anterior, de número 100, nós terminamos falando sobre os desportistas, que hoje são manipulados para que grandes rendas ocorram para eles. Eu acredito que vocês tenham analisado, tenham pensado sobre isso. Há pouco tempo nós assistimos um filme que contava a história de uma menina de 12 anos que ela começou a se destacar na ginástica e então entrou numa escola de ginástica para ser ginasta do país que ela nasceu, não é no Brasil, não. Então vai contando o que que o técnico fazia com a menina para que a menina pudesse chegar ao clímax, né, para ser a melhor do mundo. Olha, foi complicado, foi muito triste ter visto aquilo. A gente não sabe o que que se passa nessas escolas, onde crianças são colocadas assim para fazer coisas que elas não têm condições físicas, psicológicas para tal, mas tem alguém empurrando. E nesse filme, infelizmente, uma das maiores incentivadoras para aquele desastre todo era a própria mãe dela. Às vezes os pais querem que seus filhos sobressaiam em algum ponto, que talvez para preencher um vazio existencial deles mesmos, e aí acabam empurrando os filhos para umas questões assim muito difíceis. Então precisamos pensar sobre isso. O nosso tempo é o tempo da reflexão também. Vamos estudar, vamos viver, mas vamos refletir, porque senão nós vamos cair no mesmismo, cair aí nos mesmos erros que os outros estão fazendo. Ela vai continuar aqui, olha. À semelhança dos antigos gladiadores, os indivíduos despersonalizam-se, vivendo sob os holofotes da ilusão, sem amor, mas sempre coroados de interesse e serviço, sem paz, no entanto, obrigados aparecerem modelos de conduta após alçados ao estágio mitológico. Eu fico vendo, às vezes, a gente vê muito brasileiro quando chega na hora do pódio, nessas Olimpíadas, eles chorarem, né? Tô tocando o hino nacional, aquela coisa, eles começam a chorar. Aí eu fico, uma vez eu estava analisando uma moça que estava lá no pódio, pensei assim, ela está chorando por quê? Será que por nacionalidade? Será? Assim, eu questionei isso. Será que ela está chorando porque foram tantas as renúncias que ela teve que fazer para chegar ali, para viver aquele momento rápido de talvez um minuto? Será que ela está chorando por isso? Porque, é claro, ela ganhou a medalha de ouro, vai ficar o nome dela, vai ficar, mas da próxima Olimpíada, se ela não estiver lá, já vai ser esquecida. Né? A gente vê isso, ele é muito grande num momento. Então, hoje, aqueles grandes atletas olímpicos do passado, são poucos os que são lembrados e lutaram tanto. Tem sua vantagem, sim, porque o espírito às vezes precisa dessas conquistas para que ele também se estabeleça, enfim. Mas é preciso ir com cuidado com isso. Será que é necessário mesmo todas aquelas angústias? A gente vê situações muito tristes, porque quando você vê o vencedor, vai ser um momento lúdico do vencedor. Mas o que não consegue vencer? Não sei se vocês lembram quando a Daiane dos Santos ela fez a sua última tentativa de medalha numa Olimpíada, e ela não foi bem, ela fazia solo, né? E ela não foi bem no solo. Aí quando ela saiu do solo, ela sentou assim numa daquelas cadeiras ali, e ela falou assim: acabou, acabou tudo. Nossa, foi triste. Foi muito triste quando eu vi aquilo. Aquela menina vitoriosa, ela olha para a câmera e fala: acabou, acabou tudo. E a leitura labial foi facílima da gente perceber pela expressão dela. Já pensou? O que é que valeram para ela naquele momento as conquistas anteriores? Então, você sabe o seguinte, você vai conquistando, mas uma conquista que te gratifica o tempo todo. Então, você não precisa ser o grande vencedor mundial, não. Você tem que vencer por você, para você. Você tem que ser grande para você. Aí sim, aí você está conquistando para sempre. Porque mesmo que o outro não veja o seu progresso, não veja a sua vitória, mas você viu. O que importa é você ver. Sabe por quê? Porque não vai dar vazio existencial em você. Você está completo. Eu consegui. Né? Eu estou feliz. Mas como é que a pessoa. Ah, né? Nem lembro mais. Mas você se lembra. Então você. Olha, você conquistou. Você tem uma tarefa, por exemplo, no centro espírita, que é uma tarefa que está meio. Ainda longe da sua realização plena, mas você vai lá e faz. Aí você consegue, terminou, você fala, graças a Deus. Eu me lembro quando eu comecei a fazer palestra pública, numa das palestras, uma sexta-feira, e o centro era muito cheio, tinha mais de 500 pessoas lá onde eu participava. E eu lembro quando eu cheguei em casa, eu coloquei uma música clássica, eu sentei assim no sofá e fiquei ouvindo aquela música. Numa sensação de dever cumprido, que eu vou dizer para vocês, nada, mas nada paga aquele momento. Ah. A música era o Xexelizade, né? Aquela música muito linda, sabe? E aquela canção, eu me conformando em mim mesmo, eu consegui. Não foi essa, eu não fui um Divaldo Franco, não fui um Haroldo, como não sou. Não sou nada desses homens, dessas mulheres extraordinárias que vão para tribunas, mas dentro da minha limitação eu consegui. Isso é que é importante, sabe? E isso que vale é quando você se plenifica em você mesmo. É isso que é gostoso, sabe? Entre aqueles que armazenam valores amoedados ao atingirem o topo, não lhes basta o volume incalculável de dinheiro que acumulam. Mas é necessário tornar-se homem mais rico do mundo, um dos 10 mais, o melhor investidor da bolsa. Enquanto isso, o ser humano que é permanece em plano secundário, valendo enquanto domina e abandonando assim que começa a descida nas requisições para as movimentadas festas sociais, substituídos por outros não menos ambiciosos e neuróticos. Tá vendo? Então você vive no mundo da neurose. Você vive numa competição que você não sabe para que você está competindo. Gente, o que que adianta você ser o homem mais rico do mundo? O que que adianta? Você vai comprar o mundo? Mesmo que você possa comprar, você vai fazer, o que que você vai fazer com o mundo externo? Então tem que pensar no mundo interno. Né? Ah, a pessoa vai falar, mas o dinheiro ajuda. Pô, pode ajudar, sim, nas suas necessidades básicas. Mas a partir daí, já é perigoso. Entendeu? Se ele te sustenta na sua vida. Mantenha sua casa, mantenha sua alimentação, seu vestuário, seu meio de transporte. Se ele tá garantindo, está sustentando isso, está excelente. Não pense muito mais não, porque a partir daí o perigo começa. E de várias formas. É um leque de perigos, essa questão do muito dinheiro. Então, por isso que ela está colocando isso aqui. Isso não vai dar felicidade para a pessoa, felicidade que ela aguarda com essa posse imensa de dinheiro. Sem dúvida, alguns indivíduos que não perderam o sentido da vida, embora mantendo as ambições desmedidas, olharam para trás ou para baixo, como se convencionou dizer, e reservam algumas das suas moedas para as obras humanitárias da benemerência, com as quais, isto sim, imortalizam-se no mundo. Outros que se destacam na mídia devoradora e perversa, recordando-se das suas dificuldades iniciais, quando lúcidos e ainda não intoxicados pelos vapores da alucinação momentânea do êxito, apresentam-se em espetáculos beneficentes para atraírem público, revertendo as dádivas da sua imagem para auxiliar obras meritórias e vida em sossobro. Aqui na minha cidade, onde eu moro, em Juiz de Fora, há muitos anos atrás tinha uma loja aqui. Que era todo final de ano ela dava um cheque para uma instituição, um valor lá bem interessante. Mas o que ela fazia? Ela chamava a imprensa e publicava o cheque. Eu saía assim, ela entregando o cheque para os dirigentes da instituição. E eu achava aquilo meio estranho, mas a empresa era muito grande, sabe? Muito grande. Eu ficava assim, sabe que precisa dessa exposição, né, do bem que ela está fazendo? Pois, minha gente, aquela rede de lojas acabou. Não sei por quê, mas hoje você não tem mais essa rede de lojas aqui. Acabou, acabou tudo. E eu conversei, então, com uma pessoa que era um dos gerentes lá, de uma das lojas, também explicou, falou, olha, foi a falência mesmo. Ele vai dizer, não adianta você querer provar para os outros a sua benemerência, você tem que provar para você. Então, o que que adiantou ele fazer aquela exposição que estava ajudando? Ele ajudou, sim, mas também ele cobrou a ajuda que ele deu. Ele cobrou a opinião pública a favor dele. E aí aconteceu isso. Chegou uma hora que não deu para ele mais, não. Uma identificação religiosa do indivíduo trabalhará em favor da mudança das ambições desmedidas para a conquista do necessário, daquilo que produz poder e prazer, mas que não se transforma em gozo neurotizante de funestas consequências. O ser humano deve aprender a ser feliz conforme as circunstâncias, introjetando e vivendo a compreensão da sua transitoriedade física e da sua eternidade espiritual. Isso é lindo. Nós estamos aqui na transitoriedade física, mas somos seres imortais. Isso equivale para a nossa identificação conosco mesmo. Na juventude, a visão, não poucas vezes distorcida pela imaturidade psicológica, pelo deslumbramento e pujança dos hormônios, o sentido de vida apresenta-se sob um aspecto que não corresponde à realidade. Só mais tarde, quando a maturidade e a velhice dominam as estruturas emocionais e orgânicas, é que se adquire o conhecimento real do sentido existencial. Nós comentamos isso aí num desses áudios. A juventude é bela, maravilhosa, mas ela não é madura ainda. Ela está num processo de amadurecimento, que vai começar quando ela chegar à maturidade. Então, tem pessoas que querem viver nisso a vida inteira, não é? Será maravilhoso o dia quando se possa difundir o significado da vida e estimular os começantes nas experiências humanas a descobrir, cada qual conforme suas emoções, o que lhe será de melhor e de mais compensador proveito. Assim, serão evitadas muitas manifestações neuróticas, especialmente as que decorrem do vazio existencial ou da frustração pelas não conseguidas ambições desmedidas que não têm fim. Vejam vocês que coisa interessante. A Jona coloca sempre para nós a proposta da planificação espiritual. Ela tem um livro, né, chamado O Homem Mortal, que ela busca exatamente isso. Você tem que ser pleno em você. Aí a sociedade que está à sua volta, que está fora de você, são circunstâncias que você vai viver, mas você vai viver tentando a sua planificação. Você acorda pela manhã, você fala assim, eu sou eu. Eu tenho que cumprir as minhas funções do dia. Eu vou encontrar com muita gente, com muitas circunstâncias, mas eu sou eu, estarei em mim o tempo todo. Porque aí estarei pronto para ser útil o tempo todo. Agora, se eu saio de casa, encontro com uma pessoa que me conta uma fofoca, eu entro na fofoca dela e vou para ali, encontro outra pessoa que discute futebol comigo, eu entro na discussão dele. Mais na frente eu encontro com um que discute política. Chega no final do dia, eu falo assim, o que que eu sou? Eu sou fofoqueiro, eu sou desportista, apaixonado, eu sou político que está aí disputando alguma coisa dentro da política. O que que eu sou, afinal? Eu não sou nada disso. Porque o eu ficou escondido. O ser existencial não prevaleceu e você ficou imerso nas coisas que estão ao seu derredor. Bom, você vai discutir, você pode conversar os vários assuntos, mas é você. Sabe, é você que está conversando. Então, se você não gosta de uma determinada posição de alguém e você não vê ali condições de fazer a sua colocação, aguarde um tempo certo, um momento certo, você faz a sua colocação, mas sem se deixar levar pelos outros. É uma expressão muito antiga, mas que vale até hoje. A Maria vai com as outras. Então, eu vou para o que os outros falam. Aí você nunca se planifica. E o vazio existencial certamente vai ser uma visita constante no seu mundo íntimo. Bom, Joana está colocando isso para nós, né? Vamos evitar, né, o vazio existencial porque ele causa frustrações. Vou ficando por aqui. Agradeço a você por estar nos ouvindo, por estar divulgando o nosso estudo, mas entendendo que o estudo é da Joana de Ângeles. Nós estamos apenas lendo juntos. e passando algumas vivências. Fique na paz do Senhor Jesus. Que Ele abençoe você e seu lar.